percepções acerca de novidade e complexidade. Neste episódio, ouviremos trechos de entrevistas sobre as quais se confere o ineditismo da iniciativa do Centro de Formação, ainda sua complexidade. O ineditismo de determinadas iniciativas pode revelar a complexidade de sua operacionalização, o que acarreta recorrentes experimentações dentro de uma mecânica de erros e acertos. Assim se manifesta a entrevistada, servidora no centro de formação, acerca da novidade.
Foram muitos desafios, porque essa área de cão guia, como ela foi estruturada no Brasil a partir de 2012, ela é inédita no mundo. Existe um modelo de formação de treinadores de cães guia, como foi colocado aqui no Brasil. Há uma organização internacional que certifica e forma treinadores individualmente, e cada um, depois dessa certificação internacional, ele está habilitado a treinar cães pelo mundo, né? Então, no Brasil, nós só tínhamos 3 com essa certificação até 2011, e é onde se criou esse projeto do IFC. Então, o projeto ele é muito diferente. E como por ser diferente, porque também essa área de treinador no mundo ela é também pequena, a gente teve muitas dificuldades. No Brasil, ainda não existe a regulamentação da profissão, né, do treinador de cães guia. No catálogo nacional de cursos não existe ainda essa área de formação. Então, a gente teve uma dificuldade inicial grande, que era de apresentar o projeto para as pessoas dentro do próprio Ministério da Educação, na CETEC, né? E no próprio Ministério da Área Social, que era SNPD, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que era uma pasta que na época estava junto à Presidência da República, porque era a questão que atendia então as pessoas com deficiência, era a área assistencial. Então foi bem difícil juntar, convencer, conversar, juntar as duas pastas, Ministério da Educação e a Assistência. Por quê? Porque isso? Porque o IFC está na educação, então ele forma pessoas. E como a gente iria entregar o cão, quer dizer, treinar o cão e entregar o cão, aí tem uma questão da assistência social. Então a gente teve que juntar as duas pastas, então isso foi bastante difícil. A segunda coisa foi que a gente não tinha, só tinha 3 pessoas certificadas no país e a gente precisava de alguém que ensinasse a parte técnica de treinar e instruir o cão. E aí a gente não tinha, no país não tinha como contratar professor, nem temporário, nem nada, porque não tinha ninguém com formação superior, só tinha essa certificação internacional. Então foi feita uma parceria com a Ellen Keller no início, que era uma instituição que treinava cão aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e tinha um treinador certificado. Então, com essa parceria entre IFC e Ellen Keller, foi possível trazer esse instrutor para treinar os nossos primeiros profissionais. Tá? Então, foram grandes. Outra questão difícil foi a questão de orçamento. Então, a gente teve que discutir e convencer para trazer uma parte do orçamento do Ministério da Educação e o outro da Assistência Social, para poder construir a parte física e também para a questão da compra das matrizes, para a compra dos filhotes, para a compra dos animais, para equipar toda a estrutura. Então foram muitos os desafios, foram muitos, muitos. Depois a questão de trazer os alunos, né? A primeira turma de alunos foi de servidores públicos federais dos institutos federais, porque o projeto inicial previa 7 unidades no país. Então trouxeram 7 alunos, um de cada unidade, para depois retornarem a essas unidades e tocarem o projeto localmente, né? Então essa também foi uma outra dificuldade, como que esse servidor vem licenciado, não vem, era um curso de especialização, sem bolsa, com salário, sem salário. Então essa dificuldade também de trazer o servidor foi grande, foi um tempo assim para se discutir também como ele viria, né? Então foi isso, assim, essas são as que eu me lembro assim, que foram mais gritantes. Além de tudo, a gente estava executando a formação e se constituindo ao mesmo tempo como um centro de formação. Essa também foi uma outra dificuldade. É um número reduzido de aluno pela complexidade que é a formação. Mas então, se a gente precisa e quer atingir um público maior e tornar mais densa a formação de profissionais dessa área, a gente precisa rever o projeto pedagógico, né? E tipo e oferta de cursos para a gente poder atingir um público maior. Então é isso Eu acho que a grande nossa dificuldade hoje, dificuldade não, nosso grande objetivo hoje é discutir, pensar formações intermediárias ou uma separação da formação, uma divisão dessa formação, que não junto treinador e instrutor, para a gente poder atingir um público maior.
A formação do profissional atuante como treinador e instrutor de cães-guias, bem como a do cão-guia, foi um desafio por conta das limitações encontradas quanto à contratação de professores e acesso a informações já construídas sobre a temática. Ainda sobre o ineditismo da iniciativa, assim percebe o entrevistado, servidor no centro de formação.
Sandro, eu vejo com bons olhos essa ação que teve-se lá em 2012, 13, 14, né? 14 quando começou a turma, né? Já no período anterior, que foram toda elaboração de projeto, buscando alguém que financiasse a ideia, tendo em vista hoje que nós temos alguns milhões de pessoas com deficiência visual, né? A deficiência visual vai desde baixa visão à ausência de visão, né? Então nós temos uma demanda por usuários de cães-guia muito grande no país, e nós temos talvez uma dezena de treinadores fazendo isso, e até aquele momento você tinha a preocupação de formar pessoas, né, que treinassem cães-guia e fizessem o processo de formação de usuário cão-guia, ou seja, a formação de instrução. Frente a essa situação, Sandro, foi de ser um projeto pioneiro da América Latina, né, e talvez no mundo, né, uma intervenção federal e pública, né, na formação desses profissionais, uma situação bastante desafiadora, né, porque nós tínhamos que adaptar currículo, buscar bibliografia, tivemos uma série de trabalhos e retrabalhos em função dessa questão de sermos pioneiros, né?
Ser pioneiro, o projeto piloto, demonstra a necessidade da construção própria de conhecimento e constantes readequações de currículos em um processo contínuo de aprendizagem. Este podcast foi produzido e editado por Sandro Marcos Levade.